Boa noite, feliz sábado. Como vai a tua alma? E você que nos acompanha aí pelo YouTube, como vai a tua alma? Como você está? Está tudo bem? Deus abençoe cada um de nós nessa noite especial. Nós estamos quase no fechamento da semana, essa semana especial, né? É bom estar com vocês. Eu gosto muito de estar aqui com vocês. E tem sido muito boa essa semana de oração, principalmente para mim. Poder estar com vocês, conviver com vocês, sorrir com vocês. Perguntas absurdas. Alguém lembra a primeira pergunta absurda feita no sábado? Então, ó, no sábado a gente falou de quem? Do cego Bartimeu. No domingo, de Elias. Na segunda, do Geazi. Na terça, de Nicodemos. Na quarta, Balaão e a burrinha. Quinta, de Maria Madalena. E hoje, a pergunta absurda que não quer calar hoje, quem me tocou? Pedro? Pedro? Bem. Que mais? Hoje, quem me tocou é especial com vocês. Por quê? Porque são três pessoas. Três. Hoje nós vamos falar sobre três pessoas. Os textos estão lá, ó. Lucas 8, verso 43 e 48, é a mulher com hemorragia. 12 anos com hemorragia. Marcos 14, verso 3 a 9, Maria Madalena lavando os pés de Jesus. E João 20, verso 24 a 29, Tomezão. O primeiro, então, é a primeira história de hoje. Eu quero que você acompanhe, abra sua Bíblia linda, maravilhosa e cheirosa. Lucas capítulo 8, versículo 43 até o 48. Agora sim, nós vamos falar sobre a mulher com hemorragia. Diz o texto bíblico, certa mulher que havia 12 anos, misericórdia, vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. E logo a hemorragia dela se estancou. Mas Jesus perguntou, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse, mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu, alguém me tocou? Porque senti que de mim saiu poder. E a mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse, filha, a sua fé salvou você, vá em paz. O texto é lindo, é maravilhoso, é fantástico, sensacional. A história dessa mulher é maravilhosa e a gente já volta nela já já. Segundo texto de hoje, pega lá sua Bíblia, João capítulo 20, verso 24 a 29. É a história de quem? Tomé, Tomezão. Olha lá o texto. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então, os outros discípulos disseram a Tomé, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, né, uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse, que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé, ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse, você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Que legal essa história também. Mas tem uma terceira história hoje. E a terceira história é de Maria Madalena, que está lá em Marcos 14, verso 3 a 9. É a história de Maria Madalena. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume muito valioso de nardo puro. E quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si, para que esse desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela, mas Jesus disse, deixem a mulher em paz. Por que vocês a estão incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês. E quando quiserem, podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade, lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Muito legal, terceira história, hoje sensacional. Maria, Tomé e a mulher desconhecida, que a Bíblia diz que estava com um fluxo de sangue há 12 anos. Bom, vamos começar aí. Eu quero conversar com vocês um pouquinho a respeito. São três histórias. De quem hoje? Vamos lá? Maria, Tomé e a mulher com fluxo de sangue. Gente, fala sério. 12 anos menstruada? As mulheres sabem o que é menstruação. Os homens casados também. Não é fácil, né? A gente sofre com vocês. Já pensou uma mulher menstruada 12 anos? Hã? Já pararam para pensar? Tomé, já pensou você conviver com um cidadão e dizer assim, eu só acredito se eu ver. E a outra, Maria. Que coisa. Três histórias. Eu quero que vocês entendam isso aqui nessa noite. Vamos ao contexto, tá bom? São três personagens diferentíssimos um do outro. Confere? Três personagens muito diferentes um do outro? Sim ou não? Ok. Três personagens e três toques diferentes em Jesus. A Bíblia, meus queridos, menciona muitas pessoas em quem Jesus tocou, mas ela só menciona três personagens que tocaram em Jesus. Vocês entenderam? Jesus tocou um monte de gente, misericórdia. Sarou um monte de gente, curou um monte de gente, fez ressuscitar. Tá tudo bem. Mas, amados, somente três pessoas tocaram em Jesus, tiveram a iniciativa de tocar em Jesus. Então, são três personagens com três toques diferentes. O primeiro toque lá da mulher com fluxo de sangue, nas orlas da veste de Jesus. Tomé, nas feridas de Jesus. E Maria Madalena, três toques diferentes, três personagens diferentes. Vamos falar primeiro da mulher com fluxo de sangue. Gente, essa mulher desesperada, há 12 anos, havia gastado o que tinha e o que não tinha, correndo atrás de uma cura para o seu sangramento. É interessante que existe um período da mulher que ela atravessa, que é o climatério antes da menopausa, que é impressionante. Tem certos momentos em que ela sangra mais de 30 dias. E é perigoso. É a coisa. Agora você imagina 12 anos. Já pensou isso? 12 anos. 12 anos aquela mulher sofre. Eu fico imaginando como era a mulher. Você consegue imaginar como era a mulher? Eu não sei se era bonita, se era feia, se ela era alta, se ela era baixa, mas ela era extremamente pálida. 12 anos, gente. Naquele tempo não tinha transfusão de sangue. Vocês imaginam de verdade o que ela não fazia para continuar viva durante 12 anos. Para um pouquinho para pensar, por favor. Pensa desse jeito agora. Vem comigo. Essa mulher foi em médico, foi em Umbanda, foi em igreja, foi atrás de benzedor, foi atrás de homeopatia, tratamento natural, foi atrás de benzedeira, foi atrás de curandeiro, foi atrás de cigano, foi atrás de psicólogo, médico tradicional, foi atrás de tudo que vocês imaginem, ela foi atrás. E o seu dinheiro, tudo que ela tinha, foi consumido. Naquele tempo, a mulher, quando estava menstruada, presta atenção, isso aqui é importante você saber, tá? Naquele tempo, mulheres, que coisa de louco se fosse hoje, hein? Naquele tempo, a mulher menstruada, se ela fosse sair de casa, por exemplo, nos dias de hoje, fosse sair de casa para ir na padaria, ela tinha que sair no meio da rua. Quando chegava alguém perto, ela, imunda, imunda, 7 dias, imunda, imunda. Ninguém podia chegar perto dela. Você já pensou que legal? Gente, aquela mulher vivia uma vida miserável. Além do sangramento, cerimonialmente, ela era impura. Então, ninguém podia tocar nela. Porque se tocasse, deveria se apresentar ao sacerdote para poder explicar por que estava imundo, cerimonialmente falando. Então, aquela mulher, 12 anos, não tinha o toque de uma pessoa. Um abraço, um beijo, um cumprimento. Para pensar um pouco no martírio dessa mulher, gente. A gente escuta a história, ai, que interessante, nossa, 12 anos. Gente, mas a gente não para pensar no sofrimento dela.
Talvez nessa noite eu esteja falando para alguém que está sofrendo faz muito tempo. Há livramento para você, como houve livramento para ela também. Louvado seja o Senhor por isso. Aquela mulher não aguentava mais. Já tinha gastado tudo. Era abandonada por todo mundo. Ninguém ficava mais perto dela. Ela praticamente não tinha família mais. E agora, do nada, ela ouviu que estava passando ali pertinho dela um homem. Um homem polêmico na época. Polêmico, meus queridos, não por causa dele. Mas o que falavam a respeito dele? Seria ele o Messias enviado por Deus? Seria o grande libertador de Israel? Aquele homem havia curado pessoas, feito cegos voltarem a enxergar, mudos voltarem a falar, coxos voltarem a andar. Ele havia feito, meus queridos, até pessoas mortas ressuscitar. E agora ela pensou rapidinho: é a minha tábua de salvação. É minha última esperança. Pode ser a minha última? Louvado seja o Senhor, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus não é a nossa última chance, nem a última esperança. Ele é a única esperança. Lembra disso, por favor. E aquela mulher, então, agora queria sair para poder ir lá e dar pelo menos um gritinho: ai, me socorre, olha eu aqui. Só que tinha um detalhe: ela estava cerimonialmente impura. Como é que ela ia sair no meio da rua? Porque se alguém tocasse ou ela tocasse alguém, ela podia ser apedrejada e morta imediatamente e ninguém seria culpado desse crime. Que coisa terrível! Então ela pensou rapidinho, a multidão passando, e ela viu um homem bonito, um homem diferente, um homem esbelto, um homem queimado do sol, um homem de olhos claros, olhou fixamente para ela, como se estivesse falando: vem, filha!
O Senhor hoje fala para você: vem, filho, volta, filho, se firma, filho. Ele está olhando para você agora. E ela criou coragem, disse: eu vou. Para morrer, já estou morta, mesmo condenada, eu vou. Mas eu não quero prejudicar ninguém. Sabe, é uma coisa interessante o que essa mulher fez. Ela foi muito inteligente e, ao mesmo tempo, teve um coração enorme. Por isso a Bíblia diz que Jesus olhou para ela e disse: a tua fé te salvou. Ela foi se arrastando. Ela foi se arrastando até Jesus. As pessoas podiam pisar nela, mas ela não podia tocar em ninguém. Você imagina como ela foi pisoteada até chegar em Jesus? Ela não podia tocar em ninguém. Como que ela iria fazer? Ela então foi rastejando até Jesus. E as pessoas pisavam nela: ô, sai daí! E ela continuava caminhando, e pisava, e chutava. Pois ela continuou até que chegou pertinho de Jesus. Mas tinha o detalhe de que ela não podia. Ela não podia tocar em Jesus, meu povo. Que coisa tremenda, né? Então o que ela fez? Olha como ela era inteligente. Primeiro ela foi rastejando, as pessoas pisavam nela. Mas ela não tocava em ninguém. E agora chegou até Jesus e não podia tocar nele. E ela pensou: se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu serei curado. Gente, olha a fé que essa mulher tinha. Uma fé que a gente precisa imitar. Se ele realmente é o Messias da sua vida, se ele realmente é seu Deus, você pode buscá-lo com a confiança de que ninguém será deixado de lado. E chegando diante dele, ela não quis, de alguma forma, fazer com que ele tivesse dificuldades por causa dela. Então, de uma forma simples, ela simplesmente tocou na orla das vestes de Jesus. E o que aconteceu? Jesus parou: papa, pipapó, vou parar. Pedro: que foi, senhor? Que foi, senhor? Que foi, senhor? Alguém me tocou.
Pedro olhou para ele: como é que é?
Alguém me tocou.
Ele olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para Jesus e disse: senhor, a multidão está apertando o senhor, lógico que alguém tocou, senhor.
Será que eu estou falando para algum Pedro aqui que não para pensar nas coisas? Ele não pensa, ele age. Cuidado, que às vezes a gente pode ser precipitado. E Jesus disse assim para Pedro: Pedro, presta atenção. Alguém me tocou de forma diferente, amigão. Alguém me tocou de forma diferente. Não é o meu que está tocando. Alguém me tocou de forma diferente porque eu senti que de mim saiu o poder. Gente, olha só. O poder inerente em Jesus como Deus. Ele cobriu a sua divindade com a humanidade. Ali ele estava caminhando como um homem.
Mas a mulher teve tanta fé de que ela seria curada se apenas tocasse a roupinha de Jesus, que imediatamente ela foi curada.
A sua fé é assim? Hã? A sua fé é assim? Jesus parou. Quem me tocou?
E é interessante como é que ela tocou em Jesus. Ah, três perguntinhas básicas que eu vou fazer cada personagem, tá bom? Como é que ela tocou em Jesus? Fala pra mim. Como que ela tocou em Jesus?
Com a mão aonde?
Na orla das vestes, na beiradinha, né, das vestes.
Isso, na pontinha, isso mesmo,
na pontinha. Pra que que ela tocou em Jesus?
Pra ser curada. E qual foi o resultado de tocar em Jesus?
Vamos ver? Olha lá. Como é que ela tocou em Jesus? Com a mão na orla das suas vestes. Pra que que ela tocou em Jesus? Pra obter a cura. E qual foi o resultado de tocar em Jesus? Pra obter a cura? Cura física e espiritual, porque Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ela ficou curada e aí ele parou. Opa, quem me tocou? O pessoal ficou meio sem entender nada. Pedro falou demais. Ele disse, não, saiu de mim poder.
Então ela disse, senhor, fui eu, não queria prejudicar o senhor. Mas, senhor, 12 anos já, você não precisa falar nada, filha. Eu conheço você. Eu sei as tuas dores. Eu conheço as tuas lágrimas. Eu sei que muitas pessoas abandonaram você, mas se levanta. A tua fé te salvou. Ela não recebeu só a cura física, mas também a espiritual.
Puxa. Bom, vamos lá. Cura física e espiritual. Será que eu estou falando para alguém nessa noite que carece da cura física bem como a cura espiritual?
Será que eu estou falando para alguém que está buscando a cura espiritual além da sua cura física? Preste atenção no exemplo dessa mulher.
Segundo caso de hoje, ou segundo personagem de hoje, o nome dele é Tomé, chamado Dídimo.
É a segunda parte de dois.
Dídimo, provavelmente ele era gêmeo. Legal saber disso, né? Você sabia disso?
Se você não sabia, olha só, sermão com o pastor Agnaldo também, a cultura.
Maravilha. Tomé, chamado Dídimo. Meus queridos, a história de Tomé é diferentona de tudo. Tomé, meus queridos, estava lá. Ele era discípulo de Jesus. Jesus foi preso, ele fugiu, se escondeu com os outros discípulos no cenáculo, né? Que era como se fosse aqui, ó, ó, aqui é a casa do cidadão e em cima tinha um salãozão que ele usava às vezes para si próprio e às vezes ele reservava para as pessoas que eram conhecidas dele, para fazerem celebrações, normal. Era uma espécie de sobradinho naquele tempo, tá bom? Para todo mundo entender. Os discípulos estavam todos escondidos lá. Fugiram. Jesus foi morto e agora ressuscitou. Ressuscitou, meus queridos, e a Bíblia diz, no texto bíblico de Marcos, não é isso? Que Jesus, do nada, portas todas trancadas, travadas, porque eles estavam morrendo de medo dos fariseus irem atrás deles também. Jesus atravessou a porta, apareceu. Ele disse, não tenho medo, Pai seja convosco. Sou eu? Jesus. E ali ele contou que havia ressuscitado, ali ele contou que havia ido ao Pai, agora estava pronto. E aí o pessoal, não acreditam, pois é, lembra que eu falei? Depois do terceiro dia eu ia ressuscitar, lembra? Pois, ah, que lindo e tal. Quem é que não estava lá?
O Tomézão. Será que eu estou falando para alguém que sempre está atrasado e fica perguntando, o que aconteceu? O que aconteceu? O que foi? Onde estava?
Não, é sério?
Pois é, você pode ser um Tomé moderno.
Queridos, Tomé chegou lá depois que Jesus já tinha ido embora. E aí o pessoal falou, Tomé, você não acredita quem estava aqui?
Vocês deixaram entrar alguém?
Não, ele entrou sozinho. Quem foi?
Jesus. Ah, gente, para, vocês pensam que me enganam. Para, vocês querem dar uma pegadinha? Não, tudo bem. Eu fui lá, fui meu irmão, sei lá, a família, né? Ah, vê meu irmão, voltei rapidinho, sou eu, ó, gente, Tomé, sou eu, para, vocês querem me enganar?
Tomé, a gente viu Jesus, ele ressuscitou como ele prometeu, ele veio aqui, de verdade, ele mostrou as mãos, o pé, o lado, de... ah, mostrou, eu só acredito de verdade, se eu colocar o dedinho lá na ferida dele, e colocar a mão dele, a mão no lado dele, onde ele foi lá, furado pelo soldado, tá bom?
Será que eu estou falando para algum Tomé aqui nessa noite que só acredita em Deus se tiver milagre na sua vida? Será que eu estou falando para algum Tomé aqui
que vive a fé à base de milagre e coisas fenomenais e fantásticas acontecerem para você? Tem uma lição para você. Jesus, e era um domingo, no outro domingo ele apareceu. Apareceu, atravessou a porta de novo que estava trancada ainda. Ele dizia, Pai seja convosco, Jesus, e tome. Vem cá. É você, vem cá. Sim, senhor, que foi? Coloca a mão aqui, o seu dedinho aqui, a minha filha. Coloca aí, coloca do meu lado agora, a mão aqui. Sou eu mesmo? Isso é o senhor mesmo. Você não seja incrédulo. Você tem que ter, não seja incrédulo, mas crente. E o que é que Tomé falou na hora? Gente, a coisa mais linda do mundo que Tomé falou na hora, de verdade. Ali ele se converteu, sabia? De verdade. Tomé estava com Jesus, mas ele não era convertido. Será que eu estou falando para alguém que anda seguindo a Jesus, mas ainda não é convertido? Está indo na onda de todo mundo? A hora que o negócio aperta, você acredita em seu Zé? Naquele instante, Tomé dobrou os joelhos, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, Senhor meu e Deus meu. Prestem atenção, os judeus acreditavam que Deus era um só. Entenderam? Igual aos testigos de Jeová. Entenderam, né? Ok? Eles acreditam que é só um Deus. Não é Pai, Filho e Espírito Santo. E Tomé acreditava como judeu ainda. Ele era praticamente um judaizante. Ele era uma pessoa convertida, mais ou menos. Será que eu estou falando para alguém mais ou menos convertido? Queridos, uma pessoa quase salva é totalmente perdida. Tomé estava perdido do lado de Jesus. Que terrível! Aí então ele caiu de joelhos, porque naquela hora caiu a ficha, os seus olhos espirituais se abriram. Ele disse, Senhor meu e Deus meu, você não é só o Senhor, um mestre da minha vida, mas o Senhor também agora é o meu Deus. Ele reconheceu Jesus como sendo Deus. Que coisa linda. Como é que Tomé tocou em Jesus mesmo? Como é que tocou em Jesus? Com os dedos nas feridas de Jesus. Mas para que ele tocou em Jesus? Para crer, para acreditar que era mesmo Jesus e que Jesus tinha ressuscitado. E qual foi o resultado de tocar em Jesus? É a conversão genuína. Ali ele se converteu de verdade. Até então, ele era um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, mas não era um crente em Jesus. Ali ele se converteu de verdade. Legal, né? Segundo toque em Jesus. Terceiro toque dessa noite. Vamos lá. É o terceiro personagem. Ali, então, ele obteve uma conversão genuína. Terceiro personagem dessa noite, Maria Madalena. Eu coloquei o G ali, ó, para vocês entenderem que ela era Magdalena. Não era o sobrenome dela, era de onde ela era, de Magdala, tá bom? Maria Madalena, meus queridos, que coisa impressionante. Ela havia sido perdoada por Jesus quando todos queriam apedrejá-la por adultério. Lembram disso? João capítulo 8, lembram? E aí então Jesus disse assim, mulher, ninguém ficou aqui para te condenar não? Ela ergueu a cabeça, olhou, nossa, o pessoal estava aqui agorinha com um monte de pedra para me matar. E não ficou ninguém, Senhor. Ninguém te condenou? Ninguém.
Então ela ouviu dos lábios de Jesus a coisa mais linda do mundo, que qualquer pecador gostaria de ouvir. Eu também não te condeno. Vírgula. Vai e não peques mais. Não cometa o mesmo erro, irmão, irmã, jovem, amigo que me ouve hoje. Não cometa o mesmo erro. O Senhor está disposto a perdoar você e lhe dar poder para poder viver essa verdade e essa mensagem. Mas ele te diz, vai, não peques mais. E Maria Madalena, meus queridos, a partir daquele instante começou a seguir Jesus. Muito bonito isso, né? Só que, ó, presta atenção, ela não começou só a seguir a Jesus. Como às vezes tem muitas pessoas que só seguem Jesus. Só seguem. A hora que o negócio aperta, azeda. Não. Ela planejou uma forma de agradecer Jesus. E, meus queridos, ela economizou durante quase 3 anos, 300 denários, que equivalia a um dia de serviço vezes 300. 300 dias de serviço. Um denário era como se fosse o pagamento por um dia de serviço. 300 denários. Hoje, quanto um pedreiro ganha por dia? Hã? 200? Tá. Imagina, aquela mulher economizou 300 dias vezes 200 reais. Vai, vamos pegar aí. Quanto ela economizou? Faz aí, 300 vezes 200, mais ou menos. A gente
tentando entender, dá uns 60 mil hoje, não dá? Não é? Gente, era dinheiro, sim ou não? Hoje, se a gente fizesse mais ou menos isso, é muito dinheiro. Imagina aquele tempo. Era muito dinheiro, muito dinheiro. E o que ela fez com o dinheiro? Ela foi na vendinha do Abude. Oi, seu Abude. Maria, ô Maria, como é que você tá, querida? Olha, seu Abude, é o seguinte, tô cheio da grana hoje aqui, eu vim gastar bem aqui. Ah, Maria, Abude gosta quando gasta. Seu Abude, é o seguinte, eu quero a coisa mais cara que o senhor tem aqui. Maria, não fala isso, Maria. Tá querendo me enganar, Maria. Não, não, não. Mais cara que o senhor tem, seu Abude. Abude já volta, Maria. Foi lá dentro. Dali a pouco ele veio com um vasinho, pequenitico assim, andando bem devagarzinho. Maria, mais cara que a Budi tem, Maria. E colocou em cima do balcão. Colocou em cima do balcão o que era aquilo? Um perfume caríssimo. Era o mais caro e mais raro da época. Era o mais cheiroso que existia. Que cheiro delicioso. Nardo puro. Não era o perfume de nardo, era nardo puro. E tava onde? Num vaso de alabastro. Caríssimo. Maria, esse é mais caro que a Budi tem, Maria. Você tem dinheiro para pagar, Maria? A Budi não pode vender a prazo esse que é muito caro. Sua Budi, quando custa tanto, tá aqui. Pá!
Que vai fazer, Maria, com esse aqui? Vaso raro, raro. Perfume caro, caro.
Eu vou dar de presente para um amigo. E Maria saiu com todo cuidado com aquele presente raríssimo, caríssimo. E sabe o que fez? Ela sabia que tinha um jantar na casa do seu tio. Como era o nome dele? Simão. E Jesus estaria nesse jantar. Simão era a pessoa que tinha iniciado Maria na vida de prostituição. Leia o Espírito Profecia. E Maria agora, meus queridos, não foi convidada. Mas ela entrou pela portinha do fundo. E quando todo mundo estava lá, Simão não recebeu Jesus, como era costume na época, lavando seus pés como um bom convidado deveria ser tratado. Mas Maria, do nada, escondido, entrou ali debaixo da mesinha, que era baixinho naquele tempo, rastejou até lá e, meus queridos, começou a lavar os pés de Jesus com o nardo puro. Mas ela não só fez isso.
Ela quebrou o vaso de alabastro caríssimo e o perfume espalhou todo lugar. Todo mundo, cheiro maravilhoso. Que delícia, que cheiro é esse? Gente, olharam, de repente, olharam lá Maria chorando
e lavando os pés de Jesus com aquele perfume caríssimo, com suas lágrimas misturando com o perfume e o seu cabelo enxugando os pés de Cristo.
Judas, lembra de Judas? Que apresentou o que deveria ser o 13º discípulo, o jovem rico, que tinha muito dinheiro, e ele planejava que esse homem, o jovem rico, desse suporte financeiro para o ministério de Jesus.
Ele ficou mordido quando Jesus chegou e disse assim para o jovem: eu te conheço. Tá, claro, eu faço tudo desde a infância, eu guardo todos os mandamentos. Só, pá, ali na rede. Jesus olhou para ele e disse: só então falta uma coisa para você. Vai, vende tudo que tens. Depois vem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. O que é que Judas falou agora? Quebrou essa coisa importantíssima, esse perfume caríssimo. A gente podia ter vendido e dado aos pobres. O que, que ele estava fazendo? Cutucando Jesus. E Jesus falou o quê?
Deixa essa mulher em paz. Eu entrei aqui e vocês não lavaram os meus pés. Mas ela está me ungindo para a minha sepultura. E o que ela fez vai ser para a memória do resto da vida, na eternidade, vão lembrar do que ela fez.
Que coisa impressionante. Quem me tocou? Como é que Maria tocou em Jesus? Como ela tocou em Jesus? Com os cabelos e suas mãos. Para que ela tocou em Jesus? Só para agradecer. Que coisa linda, gente. Qual foi a última vez que você agradeceu o Senhor pela sua vida, pela sua saúde, pela sua família, por aquilo que você tem? Embora você tenha perdido muita coisa, você tem agradecido a Jesus? A pior coisa que existe na vida é alguém mal agradecido perto da gente. Veja, qual foi o resultado de tocar em Jesus com os cabelos e as mãos para agradecer? Reconhecimento e valorização. Deixa ela em paz. Eu estou reconhecendo o que ela está fazendo. e do valor que ela faz. Não importa de verdade o quão simples seja o seu ato de gratidão ao Senhor. Ele recebe com amor e valoriza. Amém? Que coisa impressionante. Reconhecimento e valorização. Qual foi o maior reconhecimento e valorização que Cristo mostrou e deu a Maria? Ela foi a primeira a ver Jesus ressurreto. Tanto é que ela foi abraçar ele e disse, ainda não me abraça não, porque ainda não subi ao meu pai. Eu não sei se o sacrifício ainda foi aceito. Coisa de louco, gente. Isso é ou não é valorização? Né? Poderia ter sido João, o discípulo amado? Poderia ter sido Pedro, meus queridos? Pedro, que foi um grande líder aos gentios, pregador aos gentios, foi o primeiro. Depois surgiu Paulo. Não, foi para Maria. Que grande reconhecimento foi. Que ato de valor Deus deu para Maria. Mas, vejam lá, três toques, três resultados. Três personagens diferentes. Três toques diferentes. Três resultados diferentes. Como você tem tocado em Jesus? Você tem tocado em Jesus, querido amigo? Irmão, irmã, jovem, você tem tocado em Jesus? Você só tem gritado isso?
Olha aqui, ai, tá doendo, por favor, ajuda, socorre.
Você tem tocado em Jesus? Como você tem tocado em Jesus? Veja, o texto, meus queridos, é do Caminho a Cristo, página 70. Consagrai-vos a Deus pela manhã. Fazei disso vossa primeira tarefa. Seja a vossa oração. Toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés, depois todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Essa é uma questão diária. Cada manhã consagrai-vos a Deus para esse dia. Submetei-lhe todos os vossos planos para que se executem ou deixem de ser executados conforme indique a sua providência, a vontade de Deus. Assim, dia a dia podereis entregar às mãos de Deus a vossa vida e assim ela se moldará mais e mais segundo a vida de Cristo. Você está tocando em Jesus Cristo todos os dias pela manhã? Esse deveria ser o seu culto especial, a sua devoção pessoal. Mas não, o que acontece hoje? A gente levanta, se eu entro 8 horas, eu levanto 7h20, porque o ônibus é 7h40. Eu visto a minha roupa e não dá nem para lavar a remela dos olhos para poder chegar no horário lá. Eu não faço culto, eu não me consagro ao Senhor, eu não leio uma devoção, eu não estudo a lição da Escola Sabatina, eu não faço o ano bíblico, mas eu quero a bênção e a proteção de Deus para a minha vida o dia todo. Está errado. Nós precisamos tocar em Jesus Cristo todos os dias. Todos os dias. Toque em Jesus todos os dias. Se for para tocar, toque para ser curado. Quem sabe se precisa da cura física ou até mesmo espiritual. Mas toque em Jesus todas as manhãs. Você será curado, mas também ganhará cura espiritual. Você precisa tocar em Jesus todos os dias, logo de manhãzinha, para receber cura, cura espiritual. Mas talvez eu esteja falando para alguém aqui que pode tocar em Jesus Cristo, mas está buscando a verdadeira fé. Anda balançado com tantas verdades, que cada um hoje tem uma verdade, né? Você está balançado. E eu vou dizer uma coisa para você, via de regra, fica balançado porque não lê Bíblia. Fica vendo vídeo na internet, essas porcarias desses caras e dessas mulheres que têm opinião particular. Mas nada de Bíblia. São rasos, rasos, rasos. Nada profundo. Talvez precisemos tocar em Jesus Cristo todos os dias para crer. E Deus nos concederá o privilégio não só de crer, meus queridos, mas de nos convertermos genuinamente e vivermos esses últimos dias com a fé que Deus diz que é essencial para aquele que crê. Mas talvez você toque em Jesus Cristo só para agradecer, como Maria fez. Senhor, obrigado, porque o Senhor tem sido tão bom comigo. Olha, tem tanta gente que não tem o que comer e eu estou comendo. É um pãozinho com manteiga, mas eu estou comendo, Senhor. Obrigado, Senhor, que eu tenho um teto para poder dormir. Tem tanta gente que não tem. Obrigado, Senhor, porque eu tenho uma escola, um trabalho, uma família, um lar, uma igreja, amigos. Eu tenho um Deus que me protege, que me abençoa, que me guarda, que cuida de mim. Por favor, toque em Jesus todos os dias, nem que for para agradecer. E sabe o que vai acontecer? Você vai receber reconhecimento dos altos céus. Três toques, três histórias, três resultados. O apelo de hoje, jovem, é que diante da pergunta absurda, você toque em Jesus Cristo todos os dias e faça disto a sua primeira e mais importante tarefa antes de qualquer coisa no seu dia. Se você não faz, eu desafio você hoje a fazer isso. Eu quero pedir, por favor, se você não faz, faça. Toque em Jesus Cristo. É a primeira tarefa. Essa deve ser a sua principal tarefa do dia. Não interessa se alguém vê, se não vê, se alguém te cobra ou não cobra. Não interessa a vida dos outros. Interessa a sua. Toque em Jesus Cristo todos os dias. Como a mulher enferma para ser curada, receba a cura espiritual. Toque em Jesus Cristo para crer como Tomé. E receba a genuína conversão do céu. Toque em Jesus para agradecer que seja. E receba valor e reconhecimento de Jesus. Mas toque em Jesus todos os dias. Se você ainda não faz isso, por favor, feche os seus olhos e converse com Deus. Senhor, eu não estou fazendo, eu quero fazer. Senhor, eu estou fazendo meia boca, eu quero fazer direitinho. Feche os seus olhos e converse com Deus. O Senhor que sabe todas as coisas, ouve tudo, vê tudo. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor também está vendo o nosso coração. Nós temos o desejo e o privilégio nessa noite de reafirmarmos o nosso voto de tocarmos no Senhor todos os dias. Temos o privilégio de fazer a sua vontade, mas acima de tudo, de conhecê-lo melhor a cada dia, fazendo disso a primeira atividade de todos os dias, até o nosso último dia. Em tua bondade, por favor, faz aquilo que a gente não consegue fazer na nossa vida, Pai. Submete a nossa vontade nesse instante, porque nós nos colocamos em tuas mãos, em nome de Jesus, amém.